Brainstormcast, 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 brainstormcast. Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, podcast do Brainstorm RPG. E hoje eu tenho aqui um grande amigo, um super colaborador do Brainstorm RPG desde que a gente começou a dar os primeiros passos. Esse amigão que faz tanto tempo que eu quero trazer aqui para a gente poder falar hoje dessa maravilha que tá vindo lá do fundo do mar. Sim, a terceira edição do Verão da Lata. Fala, Brunão. Bruno Felipe, meu amigo, beleza?
Fala, Samuca, tudo beleza? É um prazer enorme estar aqui com você nesse podcast que eu gosto tanto, que eu escuto sempre. Prazer estar com a galera aí e ouvir junto aí esse episódio que a gente tá gravando.
Galera, o negócio é o seguinte, o Bruno é uma espécie de anjo que paira ao redor do Brainstorm RPG. Esse rapaz já fez o possível e o impossível pra ajudar a gente em vários momentos, com várias coisas diferentes. Nós vamos recordar um pouco de tudo isso, vamos dar um pouco de risada aqui nessa mesa de bar. Maravilha! Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se/brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio e, é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! E vamos falar para vocês um pouco desse evento maravilhoso que vai acontecer agora, dia 3 de fevereiro. Então fica ligado, vamos devagar, vamos começar aqui batendo um papo com o Brunão. Então o negócio é o seguinte, Brunão, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, cara, como é que foi teu primeiro contato com o RPG? Como é que você conheceu essa brincadeira aí?
Cara, foi muito tempo atrás, muito tempo mesmo. É uma história até engraçada, tá engraçada e também meio triste, né? Porque eu jogava muita bola quando eu era bem pequeno com uma galera, com os amigos meus, e tinha um amigo meu que estudava comigo, e aí depois de passar as férias de dezembro, em janeiro, ali no comecinho, eu fui chamar ele pra jogar bola, cara. Aí a mãe dele disse que ele tava acamado porque ele tinha sido atropelado. Olha a história.
Caralho!
Ele tinha sido atropelado e quebrado o fêmur da perna. Então ele ficou acamado e aí não conseguiu jogar bola com a gente, obviamente, ali. E eu falei, ah, tá bom, eu vou voltar no outro dia aqui pra ver ele, ver como é que tá e assim por diante. Eu fui jogar bola, né? E aí depois eu voltei no outro dia pra conversar com ele e ver como é que ele tava. E aí ele ficava sozinho o dia inteiro, né? E aí eu falei assim, ah, não, eu vou vir aqui pra dar uma força pra você, porque ele não conseguia andar direito, né? E aí eu dava uma força pra ele lá, a gente ficava jogando videogame o dia inteiro. E os irmãos dele, né, tava jogando RPG, D&D, o 3.5 na época. Né, cara? Uhum. E aí era aqueles caras nerd, tudo inteligente e que também não deixava ninguém entrar no grupo deles, né? Mas o irmão dele também jogava com eles, né? E aí ele resolveu ensinar pra mim o famoso BX, o D&D da Grow, né?
Pode crer.
Pra gente passar um tempo. Aí a gente montou um grupinho de RPG bem pequeno assim pra começar a brincar, e aí passava o tempo, cara, a tarde toda, horas e horas jogando RPG. Foi assim que comecei a conhecer, cara, com atropelamento, maneira de ajudar aí o meu parceiro, meu amigo, e aí ele acabou apresentando RPG pra mim, e aí anos, então, mais de 10, 15 anos estamos jogando RPG aí no Paraná.
Então, maravilha. Então, você começou já direto no Glorioso, é isso?
No Glorioso, o D&D da Globo, dragão de capa vermelha, né?
Ei, coisa linda. Nossa versão gostosa do coração aí, essa versão... esse resumo essencial do Backme.
Nossa,
que é o D&D da Grow. Uma maravilha, cara. Uma maravilha. Pô, já começou bem demais, hein, Brunão?
Não, sensacional. Jogamos muito, cara. Esse criamos até conteúdo, porque como a gente jogou por mais de 10 anos, né? O D&D da Grow, chegou o momento que a gente sentiu necessidade de criar conteúdo pra gente jogar. Então a gente criou classes que não tinham ali, né? Bruxo, o Paladino, meio que adaptado, e outras classes mais ali, né? Naquele momento, e com o material que a gente tinha acesso, a gente não sabia, tinha outras coisas, não sabia do enciclopédia lá, o Julio Sacopedia, né? Uhum. A gente não sabia, não tinha conhecimento que existia isso. Então a gente aproveitou, sugou o D&D da Grow,
o, cara. O máximo que dava.
E colocou adaptações, criamos magias mais, né, feitiços, etc, pra poder jogar e continuar a nossa brincadeira ali. Era muito bom, cara, da nossa maneira, do nosso entendimento, da nossa experiência, mas muito divertido. E o mais importante que se concluiu depois de anos, né, foi a amizade que eu tenho ainda com todos eles, com todos do grupo ali da mesa até hoje. A gente se conversa, se fala, se visita de tempos em tempos, e às vezes até rola um RPG, que cada um tem, mora em cidade diferente agora, tem sua vida, outras correrias, é mais difícil, né, mas rola um RPG de vez em quando.
Maravilha, cara, que coisa linda. Cara, e aí, uma coisa que eu queria conversar com você é o seguinte. Brunão, a primeira coisa que a gente fez junto foi o Goblin Wi-Fi, né? Foi isso ou não?
Foi, o Goblin Wi-Fi, acho que é esse mesmo.
Ou teve alguma coisa antes?
Eu não lembro se a gente rolou a primeira edição das camisetas do Ark, acho que não, né?
Eu acho que foi, acho que o Goblin foi antes.
Foi antes, é, foi o Goblin Wi-Fi foi o primeiro.
Cara, então vamos lá, cara, explica aí pra galera o que foi essa loucura aí, esse Goblin Wi-Fi que a gente fez.
Essa doideira do Goblin Wi-Fi, né, cara, é nada mais que um evento de RPG online, que a gente tava tentando fazer, e de fato conseguimos, né?
Do jeito mais improvisado, assim, do mundo.
O importante era se divertir e tentar fazer com que as mesas rolassem, né, cara? Nossa, deu trabalho pra caramba.
Quando o cara manda essa, o importante é se divertir, é porque já deu tudo errado. Que podia dar. Ai, cara. Mas foi muito engraçado. A gente organizou isso tudo no Facebook, né, Brunão?
Foi, no Facebook.
E ele, assim, a ideia, no início, era fazer um evento de RPG mais voltado, assim, mais pro old school, que é onde a gente se manifesta com mais intensidade. Mas acabou que deu muita gente, tinha muito mestre, a gente não achou. A gente achou que ia ser um arroz com ovo, mas na verdade era um banquete com um barão. E aí o que aconteceu é que a gente não tinha a menor ideia como...
A gente ficou extremamente sobrecarregado, eu lembro até hoje, porque a gente colocou num grupo aí do Facebook, né? As mesas eram um comentário, né? Um comentário do administrador moderador. Então, inscrição pra mesa tal, você coloca o seu comentário aqui que você tá dentro da mesa. Então, se tinha 5 vagas, eram os primeiros 5 comentários e os próximos comentários ele ficaria como excedente, né? Se o primeiro não conseguir mais desistir, o próximo comentário, 6º, 7º, ele entra na mesa. O pior de tudo foi administrar isso. Beleza, você tá confirmado. Não, você não tá confirmado, tá bom, vamos chamar o próximo. E organizar isso de modo de repassar pros mestres, né? Que eles possam comunicar, juntar todo mundo. Cara do céu, foi um perrengue danado isso daí. Foi difícil, cara. Nossa, de madrugada à noite juntando isso daí.
Cara, foi uma loucura. Minha gente, eu não tenho palavras pra dizer, mas deu tudo certo, né, Brunão?
Meio que no... E o pessoal gostou, né, cara? Falou ainda, por favor, faz mais, a gente gostou demais. É.
Não, e eu e o Bruno éramos dois cadáveres no dia do evento.
Olho, cheio de olheira.
Não conseguia conversar com ninguém, cara. Mas, ai, cara, foi muito engraçado. Eu nunca vou esquecer do Goblin Wi-Fi. A gente acabou nunca fazendo uma segunda edição do Goblin Wi-Fi, mas nós vamos fazer. Ah, e eu esqueci de falar. E aí era pra ser um evento mais OSR e tal. E depois ele acabou se transformando num um evento fechado só pra D&D. E aí uma homenagem ao D&D, ao D&D de todas as gerações, né? Desde a primeira, desde o D&D 0, passando pelos retroclones e hacks e todas as manifestações do Beckmere, primeira e segunda edição do Advanced e por assim vai. Tinha terceira edição, tinha quarta edição, tinha quinta edição, tinha tudo. Então foi um negócio assim, foi um negócio muito legal, foi nosso primeiro contato, foi nosso primeiro trabalho junto. O Brunão arrasou, cara. A gente conseguiu fazer o impossível, é isso, cara. Trilhamos o impossível ali. Quando eu digo impossível, não no sentido que não existiam referências. Obviamente existiam referências, né? O pessoal do Dungeon Geek já fazia isso e tudo mais, muita gente já fazia isso. Mas a gente não sabia.
É, o possível de muita inspiração pra gente, né? Pra poder tentar fazer aí o mais próximo da experiência que eles tinham com esses eventos já que já aconteciam, né? E aí a gente tentou aprimorar e tudo mais. Você lembra, Samuca? Eu lembro de uma coisa agora que você, em todas as mesas, você fez um esforço no início da mesa, você entrar ali junto no Discord com o pessoal e apresentar o mestre, apresentar o brainstorm, fazer ali uma introdução, né?
Isso.
Cara, tinha mesa de tudo quanto é tipo de horário. Imagina só o Samuca entrando em todas, cara. O dia inteiro ele ficou preso nesse dia todo. Foi difícil pra caramba, né? Bem sobrecarregado.
Cara, foi uma loucura, mas acabou sendo um puta de um start. E a gente gente foi aprendendo mais, né, Brunão? Depois disso, a gente...
Ah, sim.
Bom, é isso, né, cara? Quando você não sabe quais são os problemas, você não tem como resolvê-los, né?
É verdade.
Então, a gente descobriu que existiam milhares de problemas.
Um monte, né? Desde a inscrição de um jogador, da mesa, até do acontecimento, de fato, da sessão ali de RPG, cara.
É, agora eu vou, tipo, pegar o meu controle remoto aqui, vou acelerar o tempo. A gente não vai falar especificamente disso tudo, mas, assim, rolou o balaio do ogro, rolou o evento do Old School Essentials, né?
Sim.
O OzCon, rolaram vários eventos nessa sequência. E em algum momento, nas edições passadas, no retrasado, no caso, a gente fez o Verão da Lata 1, que nasceu de uma maneira muito despretensiosa, assim, uma brincadeira com essa ideia de novidade, do mistério, né? Cara, tô indo jogar uma coisa que eu não faço a menor ideia o que é, né? Sabe, tipo, quer dizer, é um pensamento muito diferente de você, por exemplo, olhar um cardápio de mesas de um evento e falar, pô, vou jogar isso aqui porque é o que eu jogo, né? Vou lá jogar, no meu caso, vamos supor, vou lá jogar um Oz, vou lá jogar um D&D velho e tal. Não, ali a proposta, e assim, a grande maioria, e é verdade, tudo isso orbitava mais ou menos nesses eixos, né? O SR, Cthulhu, World of Darkness e alguma coisa do indie e tal. E aí, nesse processo todo, o Verão da Lata também foi uma outra pequena explosão, a gente fez de uma maneira totalmente despretensiosa. Cara, vieram grandes mestres e foi incrível, e a galera pirou nessas mesas que, cara, não existiam. Tinham mesas de jogos, assim, muitas vezes ou esquecidos, ou que são muito nichados, ou que são de alguma nacionalidade que tá distante do nosso convívio comum aqui, né? Então, foi tudo muito legal, e o Brunão sempre participou disso tudo e tal, né? Então, assim...
Ano também, cara, esse evento do Verão da Lata foi o primeiro que a gente teve uma mesa fechada só de mulher, só feminina, né? Se eu não me engano, que foi...
Isso, claro.
Foi o primeiro evento que teve a maior participação do público feminino. Isso foi legal.
Isso, foi muito legal. E uma outra coisa, cara, que foi bem interessante também, é que nesse processo a gente começou a melhorar, dentro do possível que a gente pode fazer em duas pessoas aqui, melhorar todo esse processo de cadastro, de manutenção, até a gente chegar nesse ponto que nós temos hoje, agora que nós temos aí à nossa disposição, via Brunão, que é o cara que construiu essa brincadeira toda, dentro do site inimigosdod20.com.br. Aí você acha lá também o Verão da Lata 3, né? Essa é a nossa terceira edição. Mas o que eu queria te perguntar, Brunão, é o seguinte. Cara, quando você ouve falar, assim, sobre o Verão da Lata e tal, esse tipo de evento, o que te passa pela cabeça, assim? Que tipo de evento que você espera encontrar quando você se depara, né, com essas nossas... com esse nosso estilo de evento aí no início do ano?
Ah, cara, pra mim já mostra, né, igual tem a capa do evento lá, um estilo de um Gandalf, um mago surfando ali, né? Eu gosto de imaginar que é um negócio mais tranquilo, gostoso, divertido, onde você vai poder encontrar mesas e mestres que aceitam qualquer nível de jogador de RPG. Alguém que tá iniciando, alguém que já é muito experiente e é mestre, talvez quer jogar uma mesa. Então é um lugar, assim, muito amigável, muito, assim, familiar, né? Que recepciona muito bem. Então é como se fosse na praia, né, cara? Você vai na praia, é divertido, é tranquilo, consegue brincar, tem um povo ali jogando bola, você vai lá e joga bola com o pessoal. Então é pra todo mundo. É um negócio amigável, de amigo, de família. Então, é assim que eu vejo o Verão da Lata, cara. É divertido em tudo, assim.
Cara, com certeza. E tem esse lance também, né? Que eu penso, assim, que é esse negócio de, tipo, meio California Games aí, pra galera que é mais velha, que já jogou. Tipo assim, o lance de você tá indo pra um lugar, por exemplo, no caso, uma praia, né? Porque nós estamos falando de Verão da Lata. A gente, claro que é natural a gente pensar no litoral e esse tipo de coisa, né? Mas o que acontece aqui no Verão da Lata, você tá indo pra esse lugar e vai ter de tudo, vai ter uma galera maluca, vai ter, tipo, o que eu quero dizer é o seguinte: vai ter kobold surfando, vai ter um troll jogando ping-pong ali do lado, vai ter de tudo, vai ter essa grande mistura que vai proporcionar pra você essa diversidade no sentido de aquele maravilhamento perdido, aquele surpreender-se que às vezes fica muito pra trás e que aqui no Verão da Lata ele tá muito presente porque nós estamos realmente falando de coisas diferentes, de jogos diferentes, de mesas diferentes, de coisas que você não vai ver toda hora por aí. Ou seja, essa é a hora, né, Brunão? De você não pensar duas vezes e vir já cadastrando já como jogador, já vem vem jogar, escolhe uma mesa e tudo mais. E, cara, esse ano tem várias coisas malucas, né? Eu vou ler uns nomes aqui só pra vocês terem ideia do que vai vir. Os Esdrúxulos Túneis da Floresta Escamosa. Horror em Saltborg. O Torneio da Espiral. Jurassic Dungeon. Horror no Picadeiro. O Velho, a Cega e Seus Segredos. Surpresas e Desventuras na Ereboriana. A Torre do Mago Louco. O Enigma do Ártico. E Um Jardim na Escuridão. Maravilha, hein, Brunão?
Sim, são várias mesas de RPG aí, né, cara? Em vários sabores de sistemas diferentes pra você experimentar e ver como é que é, jogar, conhecer, né, essas aventuras aí. Muito interessante, cara. Uma melhor que a outra.
Com certeza, cara. Vai rolar de tudo. E aí, cara, eu queria te perguntar o seguinte, Brunão. No desenvolvimento, como é que faz, cara? Tipo assim, ó, o cara ouviu esse episódio agora e falou, mano, preciso me inscrever em alguma loucura dessa. Quero jogar também lá no dia 3, tal, de fevereiro de 2024. Como que ele faz, cara? Como é que ele se inscreve nessa brincadeira?
O processo é bem simples, né? É automatizado. Ele digita lá inimigosdod20.com.br, ele já vai cair na página do evento Verão da Lá. Aí ali ele vai ter a lista de todas as mesas dessa que você falou. Pode ser que tenha mais ainda, né? Que alguns mestres talvez vão se inscrever. Então ele vai ter todas essas aí e ele consegue ver as vagas em cada mesa. E aí diz se essa mesa já está lotada ou não. É só ele clicar, escolher a mesa que ele quer e clicar em se inscrever. Quando ele clicar em se inscrever, vai abrir uma caixinha para ele se cadastrar. Ele vai cadastrar o que? O e-mail, o nome dele, né, a senha, para que ele possa entrar nessa mesa. Pronto, ele já tá participando da mesa. Aí depois, eu acredito que eles vão se reunir no Discord do Brainstorming, né, Samuca?
Isso.
E aí é só jogar e curtir o RPG. É simples assim. Ah, se acontecer alguma coisa, puxa vida, não vou mais poder participar do evento, o próprio jogador consegue acessar ali como jogador, né, logar como jogador ali e cancelar a inscrição dele na mesa para que libere essa vaga para um outro que possa jogar. Então é muito simples, a pessoa consegue lá, de maneira bem rápida e prática, assim, automática, se inscrever e já tá participando do evento. Simples assim.
Essa maravilha é fácil, é simples, é gostoso demais, pessoal. Tá rolando muita coisa legal, vocês ouviram por aí. Então entrem no site, não vou dar esse spoiler, mas entrem no site pra vocês irem sacando os sistemas que estão se utilizando. Tem muita coisa nova aqui da nossa comunidade rolando aqui. E esse evento eu quis fazer, como eu brinquei, né, uma edição de bolso aí do Verão da Lata, né? O que é uma edição de bolso? Nós vamos fazer apenas um dia esse ano, fazer um concentradão. Por quê? Porque esse ano eu quero fazer mais eventos, né? Eu tava conversando aqui com o Brunão, nós temos outras ideias aí, temos outras linhas, né? Outros produtos para poder continuar seguindo aqui na nossa parceria aí de produção desse tipo de conteúdo. Então, a gente quer fazer o máximo possível aí durante o ano. Então, para isso, nós vamos fazer eventos mais curtos e mais delimitados, mas com muita intensidade, com muita carga, com muita mesa, com muito jogo, com muito amigo para você conhecer, com muita gente para você, pô, expandir o seu leque aí de RPG da tua galera e tudo mais. Então, convida teus amigos, chama a tua galera que tá meio desengajada, convida teus amigos de jogo, de RPG, convida a galera que quer conhecer, quer jogar, fica de olho e vem com tudo, porque você vai encontrar eu e o Brunão na forma cadáver. Em alguma hora lá no evento você vai trombar a gente e a gente vai bater um papo, né, Bruneiro?
E vai ser muito legal, sim, com certeza. E pro pessoal aí que vai acessar o site, eles conseguem ver detalhes da mesa, qual vai ser o sistema, o cenário, né, ou a plataforma que serão usadas, se vai ser no Discord, no Foundry, no Roll20, consegue ver a imagem que o mestre preparou, né, a capa da aventura dele, um resumo da aventura. É muito legal. Vale a pena, sim, poder ler esses resumos, se inspirar e escolher qual aventura você quer participar. Vem com tudo participar do Verão da Lata 3, que você vai gostar. E se você tá conhecendo o RPG, é uma boa porta de entrada para experimentar esse sabor novo aí na sua vida de RPG.
Maravilha, cara. Então lá do fundo do mar estão vindo as latas. Ninguém sabe o que tem nelas. Todo mundo tá ansioso para saber que sabor que tem cada maravilha dessas. Então fica de olho, não perde tempo, www.inimigosdod20.com.br. Já vai cair aqui na página do Verão da Lata. E aí, falando de inimigos do D20, isso me lembra o seguinte. Brunão, fala dos teus trampos, das coisas que você tá fazendo, do que você já produziu, do que tem aí na praça, o que vai rolar. Manda aí pra nós.
Beleza, a gente tem um canal lá que posta sessões de RPG, chama Inimigos do D20, né? A gente posta sessões aqui jogando RPG. Pelo menos uma vez por semana tem lá os vídeos que você pode acompanhar as nossas sessões, que é muito divertido. Dos trampos, assim, assim, no geral, participo bastante de alguns projetos, de algumas coisas, da editora RPG com Nós, né, que é do Jonas e do Sérgio ali.
Ah, a Zine, né?
É, a Zine, o Sérgio da Casa do Alquimista. E aí eu participei da Fellowship, tem lá disponível no site, rpgconoses.com.br, para você comprar, adquirir todas as edições. Também participei da Torches, que tem todas as edições lá também, disponível no site. Tem aventura, item mágico, monstros, classes, cenários, várias coisas bem legais. E também tem duas aines novas agora que o RPG com Nós está produzindo. Uma específica para OSR, Old Dragon, né? 2, a segunda edição, que está saindo agora a cada 2 meses. E a outra que sai a cada 2 meses, que é mais focada nos RPGs da casa, nos RPGs produzidos pelo RPG com Nós, como, por exemplo, Faroeste, Horror e outras coisas que eles têm lá. Então vale muito a pena curtir esse e outros materiais. Tá chegando aí o catapácio de monstro deles, com muitas criaturas, muitas coisas boas. Tem um outro projeto também que tá acontecendo, que é o Milton e o Eric do 3DIT e a Bordo, que é o nome do blog dele, né? Eles estão fazendo o desafio de one-shots para 2024. Aí você procura lá no blog do 3DIT, a Bordo, ou então uma taverna qualquer, e você vai encontrar mais detalhes para se inscrever, um one-shot, participar também desses eventos que eles estão fazendo. E é isso que a gente tá participando. Do resto, a gente dá uma força aí pro Samuca, nos eventos, em outras coisas, né? Também quando alguém precisa, a gente tá à disposição aí para dar uma força e fazer prosperar a palavra do RPG, né, Samuca?
É isso mesmo.
Ixi. Tem que ir a todo canto da Terra, as 4 faces, né, da Terra, tem que ter o RPG. Quanto mais gente jogando, mais gente participando, melhor, porque a cena cresce, o pessoal aprende, o pessoal divulga, mais conteúdo sendo criado, e isso é muito bacana, porque todo mundo ganha, né? Então esse é o objetivo, é isso que faz a gente ajudar a participar de projetos.
Com certeza, cara, maravilha. Brunão, pra encerrar aqui, frase de fogo pra fazer o cara se inscrever no Verão da Lata dia 3 de fevereiro, manda ver.
Uma frase de fogo?
É.
Essa boca dele pegou agora, hein?
Você consegue.
Pegue a sua lata para rolar os seus dados e entre nesse evento agora para ganhar mais experiência. RPG na veia.
Ah, moleque! O cara tá voando, velho. Bom, pessoal, esse aqui foi o Bruno Felipe. Nós batemos um papo sobre o Verão da Lata 3 aqui. Então, já vai juntando aí seus amigos, suas amigas. Dia 3 de fevereiro é nós. Vamos fazer uma multidão de malucos. Vamos invadir essa praia e vamos fazer mais um evento de RPG. Pegar fogo do jeito que a gente quer nesse verão maravilha. Certo, Bruneira?
É isso aí. Tamo junto. Vem com tudo. Muito obrigado aí pela participação, Samuca, por ter participado desse podcast com vocês. Pessoal, a gente espera vocês aí no Verão da Lata 3. Vem participar, acessa lá e se inscreve.
É nóis. www.inimigosdod20.com.br. Um abraço, até a próxima. Um
abraço, até mais.
Maravilha, se você chegou aqui até o final é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast. Você pode agora apoiá-lo em www.apoia.se/brainstormcast. Você encontra na nossa campanha do Apoia-se uma maneira de ampliar e construir conosco a manutenção desses episódios, fazendo um apoio do tamanho do seu bolso. Sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas, começando pela chuva forte de R$10 ou mais. Você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio e nos ajuda a continuar produzindo episódios. Na faixa temporal de 25 ou mais, além das outras recompensas, você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de R$50 ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma zine semestral digital com conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa tempestade cerebral de R$100 ou mais. Com ela, você consegue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu, eu conto com o seu apoio em www.apoia.se/brainstormcast.